Rimei pra chegar até aqui. Pra chegar até aqui. Rimei pra chegar até aqui.
A partir de agora, a Rede de Notícias apresenta Caminhos da Amazônia. Juntos vamos percorrer os caminhos da nossa região e descobrir como garantir a sobrevivência do meio ambiente e de nossos povos. Programa Caminhos da Amazônia, agora na Rede de Notícias da Amazônia.
Com o teu bailar, faz tremular o nosso amor no ar. Vem declarar a nossa paixão. Porte estandarte, traz o amor dessa nação. Seu corpo esculpido, desnudo, em penas, em curvas que apagam o seu esplendor. Balanço aguerrido, gingado, atrevido, da linda guerreira que me conquistou. Traz um legado ancestral, a essência da arte que expressa o amor. O símbolo Muirá da nossa paixão, sua dança é de que pura sedução.
É no balanço aguerrido da tribo Muirapinima que eu chego por aqui trazendo, além de todo esse amor, as cores dessa Amazônia e os sons que ecoam dela. Parece que a semana passou de voadeira. Ainda bem, pois já estava com muita saudade de encontrar você aqui na nossa viagem pelos caminhos da Amazônia. Estás esperando o quê? Se aprume e chame mais gente para embarcar, pois a nossa viagem rumo ao conhecimento e informação já vai começar.
Seu corpo esculpido, desnudo, em penas, em curvas que apagam o seu esplendor. Balanço aguerrido, gingado, atrevido, da linda guerreira que me conquistou. Traz um legado ancestral, a essência da arte que expressa o amor. O símbolo Muirá da nossa paixão, sua dança é jingue pura sedução. Balança e hipnotiza toda aldeia com energia e faz juro te balançar. Forte estandarte da aldeia.
Caro ouvinte, seja muito bem-vindo e bem-vinda ao Caminhos da Amazônia, o lugar que você pode chegar sem pedir licença. Afinal, o nosso compromisso é manter você informado sobre as mais diversas temáticas relacionadas aos povos da Amazônia, a proteção e conservação dos territórios. Mais diferente daqui, infelizmente existem muitas pessoas e até empresas que chegam sem pedir licenças para entrar nos lugares sagrados, acabam destruindo a floresta e toda a sua forma de viver. Ainda não entendeu, não é? Se liga nessa canção que você já vai entender.
Amazônia invadida por todos os lados, madeireiro e garimpeiro, território devastado. A floresta está ferida, desmatamento e queimadas. Não tem caça nem comida, proteína tá escassa. A corrida pelo ouro que nunca se acaba, a ganância e o egoísmo, combinação nefasta. Tem fofoca e burburinho lá naquela lavra. Tem droga e violência, tem malária e tem cachaça.
Se liga, aparente, no que pode acontecer. Atrás do ouro reluzente, a floresta vai morrer. Não tem água pra beber, não tem água pra banhar. O mercúrio do garimpo vai te contaminar.
O mercúrio no cabelo é um marcador pra saber se tá exposto, se vai pro doutor. Comer peixe é gostoso, é natural e é saudável. Mas se tá contaminado, tu ficas lesado. Tem barbárie e surubim, piranha preta e trairão. Contaminados com mercúrio, pode comer não.
Tá cansado?
cansaço, tremedeira e afeta a visão. Diminui a memória e faz mal pro coração. Dá fraqueza, insônia, tontura e depressão. Prejudica a criança até na gestação.
Sustentabilidade é a solução. Tem castanha, tem cacau.
Se você pensou que a temática de hoje seria sobre o garimpo ilegal na Amazônia, pensou certo. Pois não é de agora que o avanço do garimpo ilegal tem sido devastador para a região amazônica. A extração desenfreada de ouro e outros minérios contamina rios com mercúrio, destrói vastas áreas de floresta e ameaça a biodiversidade local. Comunidades indígenas são frequentemente expulsas de suas terras ancestrais, resultando em conflitos violentos e perdas de culturas tradicionais, entre tantas outras perdas. Paralelo à devastação ambiental, a expansão do garimpo ilegal tem levado ao aumento significativo da exploração sexual na região. E é sobre a expansão do garimpo e a exploração sexual na Amazônia que vamos abordar hoje. Quem já chega por aqui para explicar sobre essa relação é a Daniela Pantoja, que conversou com uma especialista. Vamos conferir?
Caminhos da Amazônia.
Olá, Joelma, e olá você, ouvinte. Para melhor compreendermos este cenário, Franci Rodrigues, professora e coordenadora do Grupo de Estudo Interdisciplinar sobre Fronteiras da Universidade Federal de Roraima, chega por aqui a conversar conosco sobre este assunto. Seja bem-vinda ao Caminhos da Amazônia. Professora, inicialmente explique aos nossos ouvintes qual a relação entre o garimpo legal e a exploração sexual na Amazônia.
As atividades ilegais, elas têm uma relação muito, muito próxima, né? O garimpo ilegal, ele tem relação com o tráfico de drogas, com a venda de armas e com os serviços de proteção por grupos e bandos do crime organizado. Então, evidentemente que esse é um espaço propício para a exploração sexual. Nós já temos dados, informações de que muitas garotas vão para o garimpo acreditando que vai ser um processo relativamente tranquilo, que elas vão conseguir ganhar o dinheiro delas e que elas vão conseguir melhorar as condições de vida. O que acontece é que muitas vezes nesse processo, principalmente em garimpo de difícil acesso, complicado, de você pedir socorro, auxílio e etc., essas mulheres então encontram-se muito mais vulneráveis ao processo de exploração sexual. Muitas vezes, elas já vão para o trabalho sexual. Elas vão para trabalhar nas currutelas, fazer shows, espetáculos, etc. Por outras, não. Elas acabam se tornando refém dos grupos organizados e também dessa rede de ilegalidades, tornando-as, inclusive, escravas, né? Se apropriando de documentos, tornando-as semi-prisioneiras. Há muitos casos de denúncias desse processo.
Como está estruturado o garimpo ilegal na região atualmente?
O garimpeiro mesmo, que é aquele que vai lá, que faz o desmonte, ou que mergulha, o que está na base da estrutura do garimpo, se você olhar o perfil deles, quem são? Embora tenha mudado esse perfil, hoje inclusive tem pessoas com nível superior, nível médio, né? Antes era predominantemente as pessoas semi-analfabetas, trabalhadores rurais, desempregados, pessoas com baixo nível de escolaridade ou sem nenhuma escolaridade. Hoje esse perfil já mudou, você tem pessoas, inclusive, né, com uma escolaridade mais avançada. Mas essa situação do garimpo, ela é uma questão estrutural, porque em grande parte as pessoas veem no garimpo uma opção ou uma alternativa para melhorar as condições de vida. Salário, renda, comprar casa. Então isso tem a ver um pouco com, eu diria, com o desenvolvimento do capitalismo atual, que é muito excludente, né? Você tem uma concentração de renda imensa no nosso país, onde 1% da população detém quase 50%, mais de 50% da renda, e os 99% fica com uma parcela muito curta para ser distribuída entre si. Um estado como Roraima, cujo desenvolvimento, cuja economia baseia basicamente no extrativismo, na agricultura, na pecuária, né? A gente não tem indústrias, que é o que agrega valor. Isso cria uma impossibilidade ou uma alternativa mais viável para grande parte dessa população que busca o garimpo como uma alternativa. e as mulheres buscam a prostituição também como alternativa.
Professora, como a falta de segurança e impunidade nas áreas de garimpo contribuem para a exploração sexual nessa região?
Bem, é difícil falar em segurança na área de garimpo, primeiro porque, pelo que nós já dissemos aí acima, né? É uma atividade legal, então não tem como o Estado garantir a segurança da população garimpeira e, em particular, das mulheres. Há uma política, há uma perspectiva, principalmente por parte do governo atual, de dar segurança ou impedir esse processo de exploração em terras indígenas, né? Para garantir a sobrevivência dos indígenas e principalmente das mulheres indígenas também. Então, eu diria que a impunidade, a falta de segurança na área de garimpo, ela é uma prática comum, como eu falei antes, porque o Estado está totalmente ausente. E quando está presente, é na tentativa de impedir esse processo de exploração ilegal, o que está correto também. Mas isso não viabiliza o processo de contenção das outras práticas ilegais, como a exploração sexual. É uma relação muito próxima. Muitas mulheres se tornam refém desse processo de exploração sexual, na perspectiva de conseguir um pouco mais de rendimento, mas isso não lhes garante necessariamente uma segurança.
Diante de tudo isso apresentado aos nossos ouvintes, quem de fato ganha ou lucra com o garimpo legal?
Primeiro, as empresas multinacionais que lavam, elas escamoteiam a origem desse dinheiro. Então, se você pensar, tem três grandes mineradoras multinacionais ou empresas de compra de ouro que compram esse ouro de toda a região amazônica desse garimpo ilegal. A fiscalização do Estado ainda é muito pífia nesse sentido de poder penalizar as empresas que estão comprando esse ouro ilegal. Mas se tem uma demanda, então evidentemente essa atividade vai continuar. Enquanto houver pessoas comprando, houver o mercado para o ouro, e inclusive o valor do grama do ouro, né, no mercado internacional, ele sobe. Se você pegar a tabela de crescimento a partir de 2020, é um crescimento estrondoso do preço do ouro no mercado internacional. Então isso cria realmente um mercado propício. Agora, o que a gente tem que entender também é que mesmo o garimpo ilegal tem grandes investimentos de capital, porque hoje você tem a alta mecanização. Hoje você faz com retroescavadeiras, assim, barcos, né, ou balsas muito grandes para garantir o processo de exploração dessa área. Então você vê que precisa de investidores, que são as pessoas que de fato ganham com garimpo ilegal.
Muito obrigada, Franci Rodrigues, professora e coordenadora do Grupo de Estudo Interdisciplinar sobre Fronteiras da Universidade Federal de Roraima, pela participação. Daniela Pantoja, para o Caminhos da Amazônia.
O céu sobre vós está desabando, mergulhando em eterna escuridão, devorando a humanidade em medo, ressuscitando antigos pesadelos do mundo. Comedores de floresta. Comedores de floresta.
Cachorro do Carari.
Enfurecido com os homens que devoram os grandes seres que apavoram. E a tormenta de Yanomami, na visão de Copenhague. E a Kuanari. Vestilhões definidas de máquinas do caos. Deixa o ar despertando sua ira.
Caminhos da Amazônia.
Infelizmente, essa realidade é muito frequente nesses lugares. E segundo dados do MAP Biomas, de 2021, a atividade garimpeira feita de forma ilegal triplicou sua área de atuação na Amazônia, no qual é possível perceber que seus grandes avanços se localizam em terras indígenas e em unidades de conservação. Um exemplo visível é que nos últimos anos, o garimpo ilegal se intensificou no território Yanomami, em Roraima, apresentando consequências devastadoras ao território. E no próximo bloco, nós vamos conhecer mais de perto sobre essa triste realidade vivenciada principalmente por mulheres nos territórios indígenas amazônicos. Vou te deixar agora na companhia da Cristina Caetano. Brincar de ser feliz. Só não sai daí, porque já já estamos de volta.
Vambora, vem brincar de ser feliz. Rede de Notícias da Amazônia está apresentando o programa Caminhos da Amazônia.
Recicle o seu lixo. Você tem o hábito de reciclar? Pois deveria. Os materiais que são facilmente descartados ganham nova utilidade como objetos de decoração, brinquedos e ajudam a gerar renda. Procure um posto de coleta seletiva e recicle.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã e uma Amazônia respeitada em seu ecossistema.
Dessa vida, filho de Deus, sei que eu sou. Vou levando a minha lida, nasci pra ser vencedor. Sou menino passarinho, sou da tribo do amor. Sou madeira, sou do norte, a sorte me abençoou.
Joelma Viana está de volta nos caminhos da Amazônia.
E nós já estamos de volta ao som do norte, da Amazônia e do Brasil. Por aqui existe uma mistura de sabores, saberes, culturas e resistência de um povo que não teme a luta. E nessa sintonia, o Caminhos da Amazônia te leva a conhecer essa biodiversidade recheada de muito conhecimento. Aumente o volume, pois já estamos de volta no seu rádio.
Acende a chama guerreira, pela paz e pelo amor. Valendo sem passageira, pra meu povo vencedor. Acende a chama guerreira, pela paz e pelo amor. Valha nação passageira, para meu povo vencedor.
No programa Caminhos da Amazônia de hoje, estamos abordando sobre a expansão do garimpo ilegal e a exploração sexual na Amazônia. No primeiro bloco, ouvimos a professora Franci Rodrigues, da Universidade Federal de Roraima, que apresentou a relação desses fatores, bem como a falta de segurança e a impunidade nas áreas de garimpo, que contribuem para a exploração sexual nessa região. Infelizmente, com o descaso do Estado e a ação dos garimpeiros, muitas mulheres e crianças são submetidas a um regime de exploração sexual que, em alguns casos, são consentidos pelas próprias famílias. Para você entender mais de perto essa realidade, aliás, Costa conversou com algumas pessoas que atuam para combater essa prática nos territórios.
Caminhos da Amazônia.
A expansão desenfreada do garimpo ilegal na região amazônica traz consigo uma onda de violência e exploração sexual, especialmente contra mulheres e crianças. Uma realidade brutal que exige atenção imediata e medidas eficazes por parte das autoridades. O avanço implacável do garimpo causa devastação ambiental em áreas protegidas como a terra indígena Yanomami, em Roraima. Por lá, o desmatamento, a contaminação por mercúrio e a proliferação de doenças são apenas alguns dos rastros da destruição. A vulnerabilidade social e a falta de perspectivas na terra indígena as tornaram alvos fáceis de exploração sexual por parte de garimpeiros, como explica Ana Maria Machado, antropóloga que trabalha com os Yanomami em Roraima desde 2007.
Acho que é muito conhecido hoje que o garimpo é um lugar de forte presença masculina e o garimpo caminha muito junto com a prostituição. Onde tem garimpo, tem prostituição. E no caso Yanomami, tem esse agravante de ter a exploração de muitas mulheres Yanomami, e muitas vezes meninas muito novas. A partir dos seus 11, 12 anos, muitas vezes acabam sendo vítimas ou ficando vulneráveis à exploração sexual, seja prostituição, seja estupro, e o que é muito sério, porque não é ali, você não está falando somente da exploração sexual, mas é uma série de violação também cultural, social, moral, que deixa marcas muito profundas nas comunidades e na vida das aldeias dessas mulheres, obviamente.
Ana destaca que essas mulheres e meninas a partir de 11 anos são atingidas pela expansão do garimpo e a exploração sexual dentro de seus territórios, onde são submetidas a diversas violências por parte dos garimpeiros, dentre elas o estupro coletivo.
Então as mulheres Yanomami, elas acabam sendo exploradas ainda muito jovens, a partir dos 11, 12 anos, e enquanto mais nova, mais elas valem, o que dizem, assim, os relatos dos Yanomami, e tem situações horríveis, seja de estupro coletivo, de meninas, assim, coisas muito condenadas na nossa sociedade que chegam ali nesse contexto de vários níveis de violência que o garimpo traz. E as mulheres, em especial, são grandes vítimas, são as principais vítimas do garimpo e da violência, porque a violência está no corpo dessas mulheres.
Diante do cenário de exploração e violência, muitas mulheres acabam engravidando de garimpeiros em seus territórios, como salienta Ana, destacando que muitas crianças já têm nascido contaminadas pelo mercúrio, que é altamente danoso à saúde.
E hoje é conhecido que tem um grande número de mulheres que ficam grávidas desses garimpeiros, então tem nascido filhos de garimpeiros hoje na terra Yanomami, e é uma preocupação muito grande. O que é que vai ser essa próxima geração, também principalmente porque as crianças têm nascido contaminadas pelo mercúrio, então tem uma preocupação grande sobre essa geração que está vindo, porque além de todo esse complexo da exploração sexual, da exploração do território, tem também esse alto índice de contaminação por mercúrio, que é extremamente danoso, principalmente as gestantes, trazendo também, condenando uma próxima geração a um futuro muito penoso, com sérios que podem estar sujeitos a problemas neurológicos e coisas do tipo.
No entanto, o garimpo ilegal é mais uma das tantas facetas usadas na violência contra as mulheres indígenas na região amazônica. No Maranhão, por exemplo, essas violências assumem proporções alarmantes, com casos de exploração sexual e assassinatos em constante ascensão. O Conselho Indigenista Missionário, CIMI, acompanha de perto essa realidade devastadora, que tem como pano de fundo a invasão constante de territórios indígenas por madeireiros e grileiros e o racismo estrutural enraizado na sociedade, como explica um agente do CIMI.
Infelizmente, essa onda de violência nos territórios, ela está muito associada a empreendimentos, vinculados ao agronegócio sobre os territórios indígenas. Essa onda de invasões constantes, principalmente de madeireiros da indústria ilegal da madeira, no qual os territórios indígenas são os principais alvos constantemente dessa criminalização, dessa violência da exploração da madeira e também do racismo que os indígenas acabam sofrendo todo dia, dentro dos seus territórios e também nos municípios vizinhos e nos povoados vizinhos, no entorno do território. Então, essa onda de racismo dos madeireiros, da invasão de caçadores também nos territórios, de empresas associadas ao agronegócio, ela vem provocando casos aqui de exploração sexual de mulheres indígenas e também de assassinatos, A gente tem acompanhado, infelizmente, esse cenário aqui no Maranhão. E o que motiva ainda mais esse triste cenário cenário é a questão da impunidade. É diante desses crimes que acontecem todo ano aqui contra os povos indígenas no Maranhão.
Combater a exploração sexual, o garimpo ilegal, a grilagem de terra, dentre tantas outras violações de direitos na Amazônia, não é apenas um dever moral, mas também uma necessidade para garantir a preservação ambiental e o futuro digno das populações tradicionais na região. A união de todos os setores da sociedade é crucial para construir um futuro mais justo e seguro para os povos indígenas do Maranhão, Roraima, Pará, Amazonas e dos demais estados da região. Liege Costa para o Caminhos da Amazônia.
Amazônia.
O que será das próximas gerações durante tanta destruição e ambição? O mais triste é saber que essas práticas tendem a aumentar se nada de urgente for feito. A expansão da atividade garimpeira ilegal resulta em várias problemáticas ambientais e sociais e evidencia a negligência das instituições para com a população amazônica, principalmente crianças e mulheres indígenas, vítimas da violência sexual trazida por essa atividade. É importante que as atividades brasileiras e até internacionais se mobilizem e criem planos estratégicos para acabar de vez com essa prática que tem aniquilado vidas e destruído sonhos.
E o que será das próximas gerações? Arrependimento não basta, de que vale ter riquezas, se a cura é um jatobá.
Amazônia.
O nosso programa já está quase finalizando, mas antes disso não poderíamos deixar de falar sobre o filme Amazônia, a Nova Minamata. O documentário aborda sobre os garimpos na região do Tapajós, a exposição humana ao mercúrio, os impactos na vida dos indígenas Munduruku. E o Jorge Bondarsky, cineasta e diretor do filme, conta pra gente como surgiu a iniciativa de gravar essa produção.
Em 2016, quando eu estava filmando a série Transamazônica, Uma Estrada para o Passado, a gente, perto de Jacareacanga, parou numa aldeia Munduruku, que havia uma reunião de lideranças para discutir uma questão de um projeto de hidrelétrica. E nós gravamos essa reunião e junto às pessoas que estavam lá tinha um médico, que era o Dr. Eric Jennings. E eu perguntei o que ele estava fazendo lá. Ele disse: olha, estou fazendo uma pesquisa porque houve uma demanda fora do comum de cadeira de rodas para crianças. E nós suspeitamos que isso já seja uma consequência do envenenamento por mercúrio nessa região. E ele me chamou a atenção que os sintomas que estavam aparecendo lá eram os mesmos que aconteceram na cidade de Minamata, no Japão, nos anos 50, onde uma indústria química jogou mercúrio na Baía de Minamata, que é uma baía de pescadores. As pessoas consumiram peixe e tiveram consequências horríveis. A ideia de fazer essa comparação com Minamata e o que está começando a acontecer na Amazônia, eu achei que seria esse o mote do filme. Foi muito complexo a preparação desse documentário. Nós tivemos a parceria da Fiocruz e do próprio Dr. Eric Jennings. Nós fomos pegos também pela pandemia. Enfim, levamos alguns anos para poder fazer isso e tivemos muita dificuldade para fazer o retorno, mostrar para as populações locais o resultado dos exames que a Fiocruz e o Dr. Eric levantaram nesse processo. O filme mostra como é feito esse trabalho e como que as lideranças mundurugus encaram este problema.
Muito obrigada, Jorge. Tenho certeza que esse documentário serve para sensibilizar a sociedade e os governos do quanto essa prática tem afetado as populações indígenas. Vale ressaltar que algumas organizações da sociedade civil e organizada têm desenvolvido um forte trabalho de incidência nesses territórios, com a proposta de apoiar os indígenas e comunitários, sejam através de ações ou denúncias aos órgãos competentes.
Essa rua, ela é minha. Eu refloresto e vou um dia retomar. Pra todo o povo dessa terra, que o genocídio não conseguiu acabar.
Foi muito bom compartilhar essa temática com você. Apesar de ser um assunto muito triste, mas que é realidade em muitos territórios indígenas do Brasil.
Obrigada pela sua companhia, audiência, e aguarde que logo, logo já estamos de volta por aqui em mais uma temática no Caminhos da Amazônia.
Você acabou de ouvir Caminhos da Amazônia, um programa de educação ambiental produzido pela Rede de Notícias da Amazônia.